Falava no início do programa, a gente está aí vivendo a programação da Vindima Gate, 16ª edição da Vindima Gate. Começou lá dia 13, vai agora, até agora o fim de semana, dia 28, e estamos nessa última semana de programação. Amanhã, inclusive, a gente vai ter aqui uma reportagem, preparamos eu e o Juan Inocente, com americanos, né, que vieram aí à região para pesquisar mais da uva, do vinho Gate. E amanhã a gente vai trazer também aqui no Comando Marconi, os estudos, as pesquisas que eles estão realizando, estiveram aqui em Uruçanga, semana passada. Mas com essa vindima e com as atividades que estão sendo realizadas em Uruçanga e região, em Uruçanga especialmente, nessa época do ano, então recebe muitos visitantes aqui, hein? Pessoal de outros municípios, de outras regiões do estado, Brasil também, vem muita gente. E ele fez questão de estar conosco, está visitando ainda alguns restaurantes, algumas vinícolas aqui no município. O vereador de Criciúma, Zairo Casagrande, está conosco aqui no estúdio. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia. É um enorme prazer, primeiro, estar aqui na Rádio Marconi e conversar com os ouvintes, mas também é um grande prazer participar dessa verdadeira celebração, que é a celebração da uva Gate, e ver Uruçanga novamente assim, observar as grandes mudanças positivas, né, que Uruçanga tem sofrido, quer dizer, em termos de crescimento, né, e mudanças mesmo, né. Eu falo de mudanças porque trabalhei aqui em Uruçanga como fiscal do Banco do Brasil por mais de 15 anos.
Qual ano que o senhor, mais ou menos?
Eu aposentei em 2016, então, de 2000 a 2016, de certeza. Uhum. Eu percorria as empresas de Uruçanga, né, todas as que operavam com o Banco do Brasil, e eu me lembro muito bem, na agricultura, do Clube dos 13. Né,
estão ativos ainda.
Porque havia uma mudança muito grande na tecnologia da produção de frutas, por exemplo. Nós tínhamos um programa muito forte, que era o programa Pronaf Mais Alimentos, uhum, que oferecia equipamentos de modernização, né, nas lavouras, a um juro muito interessante naquela época. Então, desde pequenos caminhões, tratores, pulverizadores, também a parte de ordenha de leite, eu me lembro bastante, assim, a gente havia muito isso aqui na Uruçanga e no interior. Então, a gente pode comparar aquela época em que eu trabalhei, né, com a atual. E a mudança é muito grande, né? Uruçanga realmente é encantadora. Além de ser encantadora, está diferente, né?
Uhum. Até 2016, a época mais recente.
Isso, eu aposentei, daí me tornei vereador em Criciúma.
Tá.
Eu já tinha sido suplente de vereador em 2014, né?
O senhor chegou a morar em Uruçanga ou não chegou a morar em Uruçanga?
Não, porque eu também cuidava de Lauro Miller, Cocal,
tá,
45 municípios.
Era, região?
Era uma puxada muito grande. Uhum. Era uma... Então a gente tinha que fazer o trabalho e meio que sair correndo, né? Uhum. Porque tinha outro município esperando e demandas. Por exemplo, por banco dar um financiamento a partir de determinado valor, era necessária uma vistoria prévia. Tá. Isso em todos os municípios. Então você imagina... Só a quilometragem que se fazia diariamente.
Rodava,
né?
Bastante, né?
Rodava. E quando dava problemas também em cada município, eu tenho pelo menos duas histórias para contar de Uruçanga, né? Que dava problema e a gente era chamado para então buscar informações e posicionar o banco para o banco tomar a sua decisão, né? Eu me lembro, Ed Carlos, por exemplo, de uma história aqui de Uruçanga. Não vou citar nem o bairro, nem o nome das pessoas.
Não vamos expor.
Para não dar problema. Mas apareceu um cidadão ali no banco querendo um financiamento para modernização de ordenha. Né? Tá. E o cadastro dele era muito bom, era limpo, né? Um cadastro bacana, né? Não havia dúvida. Mas, por outro lado, havia muito comentário zum contrário a esse cidadão aqui de Uruçanga. Muito falatório, né? De que não era, né, questão do caráter. Quando você vai dar um financiamento, a primeira coisa que se avalia não é a capacidade de pagamento, é o caráter. E tinha muito zum, né? E muito comentário de outros clientes negativos em cima desse cliente aqui de Uruçanga. Isso acho que foi em 2015, né? Então lá vai o fiscal do banco analisar e visitar o cidadão para ver se qual é a verdade dos fatos. Né?
Você é meio psicólogo também.
Tem que levantar os dados e apresentar para a gerência. Né? Olha, faz o financiamento ou não faz.
Aí conversa com vizinhos também?
Com tudo. Você, o fiscal, ele investiga as pessoas.
Tá.
Eu investiguei muita gente de Uruçanga, em silêncio. Né?
Sim, sim.
Bom, aí fui lá no bairro dele e comecei pelos vizinhos. Até como é que é o fulano, como é que ele trabalha e tal, e levantando informações. E no final, resumindo a história, essa família tinha outra denominação religiosa, não era católica.
Certo.
E aqui em Uruçanga, as comunidades do interior, elas são majoritariamente católicas, muito, muito fervorosas. E esse cidadão queria crédito no banco, ele era de outra religião. E ele era meio diferente, assim, né? Ele criou uma situação onde ele morava que não era boa para ele, talvez. Onde gerava esses comentários contra ele. Mas por causa da orientação religiosa dele, da denominação da igreja dele, né? Que criava uma certa...
Uma resistência dos vizinhos.
Uma resistência grande, né? Eu sou Benedete Casagrande, eu sou católico, apostólico, romano, né? E etc. Eu entendo isso, eu entendo essa resistência, eu consigo compreender. E fiz o relatório e mandei para o banco, né? Dizendo que o cliente era apto a pegar o financiamento, né? Saiu o financiamento,
saiu
a ordenha, né? Porque no final, a restrição que ele tinha, não tinha nada a ver com a...
Era mais uma picuinha ali por conta de questão religiosa mesmo. E que acontece bastante, né?
E que é incrível, né? Porque às vezes você...
Eu digo católico contra um outro, ou outra denominação.
Às vezes tem intriga
também,
familiar, né? Tem
a questão familiar.
Um familiar que pode estar detonando com o outro, né? Por razão familiar. E daí... A gente investiga para saber o que é verdade. Né?
Hoje tem um nome muito em alta, né, que é a intolerância religiosa, né? Tanto, né, do católico para quanto com o evangélico, no caso, né, ou outra denominação que seja, também. Né?
Isso é lamentável. É lamentável. Né?
Mas é uma história, mas deu certo.
Deu certo, saiu ordenha, né?
Acho que época aí eu era mais novo, não tinha, você não andou investigando a minha vida também. Né?
Não, Ed Carlos, não. Mas, assim, para você dar o... Se você vai emprestar o teu dinheiro para alguém, no mínimo, tu tem que investigar essa pessoa.
Mas,
né?
Interessante isso, que não é só o crédito em si, o valor financeiro, o dinheiro. Saber se realmente tem um contexto de história, para saber se realmente a pessoa está apta. Interessante.
Teve uma securitização também, que eu não vou dizer o bairro nem a família, mas talvez eles estejam escutando, porque eram 7 irmãos.
Tá.
Então, isso aí, provavelmente, eles
quem viveu,
vão...
sabe que
eles vão estar escutando, porque 7 irmãos é fácil de achar quem são. Tinha 7 irmãos e a mãe deles, para assinar uma securitização.
Só para o nosso ouvinte entender o que é a securitização.
Assim, ó, quando a inflação estava muito alta, o saldo devedor dos financiamentos no Banco do Brasil explodiu. E começou a ficar impagável. Então foram feitas várias leis no Congresso Nacional, uma delas a da securitização, que esticava o prazo e reduzia o juro, e dava um perdão. Então aquela dívida do trator que era impagável, com a securitização... tornava-se pagável, né? Esticava o financiamento e dava uma série de abatimentos. Só que para conseguir 7 assinaturas, mais a das esposas, mais a da mãe, o banco não conseguia. Porque até explicar isso para todo mundo, né, não dava certo. E o fato é que ia estourar isso aí, né? Essa família ia acabar perdendo esse trator, um trator bonito, fui lá ver.
Eles trabalhavam ali na propriedade para poder...
Só que com a inflação estava impagável, né? Teve gente naquela época que pagou 2 tratores, né?
Tá.
Mas enfim, eu fui nesse bairro e comecei a contatar esses irmãos e mostrei para eles que haviam leis que davam abatimentos. E eu fui abatendo a dívida para eles, abatendo. Daqui a pouco a gente viu assim, olha, dividido por 7... Na safra de fumo, se cada um dá X mil pés de fumo, está pago. Eles começaram a rir, né? Sorrir, né? Mas isso aí nós pagamos tranquilo, né? O mais velho falou, né? Isso aí para nós é muito tranquilo. Então vamos fazer, gente. Vamos todo mundo assinar.
O que estava perdido teve uma solução na...
Eles saíram de moto, assim, me lembro, mas 7 motos, uma atrás da outra, para pegar a assinatura de todas as esposas. Foi uma história bacana. E eu fiquei esperando. E levei para o banco o contrato já da securitização assinado. Pelas 7 famílias, pela mãe deles também, e teve um final feliz, assim, uma história bacana.
Interessante, isso entra na questão dos direitos que às vezes as pessoas acabam, não só em bancos, mas em outras situações, que as pessoas acabam tendo esses direitos e não conhecem, né? De leis, né? Do que pode. Então, é importante também. Então, quando você tiver alguma situação, às vezes, ou busca um advogado ou alguma pessoa que pode te auxiliar, que às vezes dá para amenizar uma situação ou um problema grandioso, né?
Sim.
Quando é financeiro, especialmente.
A informação, ela às vezes não chega, né?
Uhum.
Tudo é muito, às vezes, difícil de compreensão. E quando você conversa, se dialoga, sempre se a gente procura a solução através do diálogo. Através do ódio, através da guerra, através da briga, não se chega a nada, se conquista nada. Né?
Verdade. O problema também, o Zairo, é que... Posso chamar de Zairo, né? Vereador, né?
Pois não.
Vereador Zairo, cara grande.
Aqui eu estou como turista, né?
Está como turista hoje, né?
Vem curtir o Uruçanga, né?
E é bem isso aí. Às vezes não há solução, e tantos casos, né, de pessoas com problemas, né, daqui a pouco tiram a própria vida, né? Porque entram num,
claro,
momento ali de depressão, né? Ficam deprimidos, parece que não tem saída, mas às vezes uma conversa, às vezes ela dá uma amenizada na situação e às vezes a solução vem também, né?
Nós tivemos aqui dois casos graves, o gerente de Lauro Miller se suicidou e um gerente de 13 de Maio,
uhum,
porque muitas vezes a quantidade de problemas é tão grande e parece, uhum, que não se tem solução, né?
Uhum.
E aí você cai numa depressão, né? E aí, aí mesmo que não enxerga mais solução, né?
É verdade.
Só vê o lado ruim das coisas.
Ô, vereador, Zairo, hoje está como turista, mas só falando um pouquinho. Zairo José Casagrande, né?
Isso.
Você está em exercício, você é do PDT, Criciúma, é isso?
Isso. Eu comecei vereador em 2014. Já são 10 anos, eu estou encerrando a minha colaboração como vereador.
Não, né? Vai mais?
Não, eu não sou mais candidato a vereador, né?
Mas é pré-candidato a algo a mais?
Não. Eu queria, tinha o sonho de ser vereador, né? Tinha um sonho. Fui vereador uma vez, a segunda já foi...
A primeira vez foi em
2016. Quando me aposentei do banco.
Aposentou?
É. Deu tudo certinho.
Uhum.
E aí, por bondade da população de Criciúma, eu acabei me reelegendo com bastante folga, com bastante... Né? Ed, eu vou fazer um pequeno resuminho aqui, pode ser?
Por
de dois
favor,
minutos, tá?
Por favor.
Então, eu acabei cumprindo o que eu prometi aos meus eleitores, ao Observatório Social de Criciúma. Eu cortei, quando entrei de vereador, assessor parlamentar, eu abri mão do uso do celular, do laptop da Câmara, nunca usei diárias ou gasolina. No primeiro mandato, eu economizei em torno de R$400 mil para a nossa Câmara. Agora, nesse segundo mandato que eu estou, eu vou gerar uma economia total de aproximadamente R$1 milhão. Esse é o vereador Zairo Casagrande. Eu comecei como presidente do CONSEG, né, Conselho de Segurança, né, e fiscalizando as obras da Via Rápida. Foi isso que me alavancou. Ao todo, eu fiz 789 indicações como vereador, 200 requerimentos. Eu apresentei 152 projetos de lei. Desses 152 projetos de lei, 102 viraram leis. Tenho 102 leis em Criciúma com meu nome. Eu fiz 27 moções... Eu quero falar de uma moção de Uruçanga agora.
Ou falar depois?
É o que eu quero falar. Eu fiz abaixo-assinado para a construção da rampa sul do Terminal Central de Passageiros com 12 mil assinaturas e fiz 11 audiências públicas, né? Algumas muito expressivas, com muita gente, né? Uhum. Acima de 500 pessoas. Falando das moções, aí se tu me permite, Ricardo, abrir um parênteses, pode ser?
Com certeza.
É que eu estou sabendo, né, nessa minha visita, que um cidadão que está em Uruçanga vai ser cidadão honorário no final do ano.
Tá.
E quero anunciar isso e parabenizar ao vereador Nel, ao vereador Daniel, pela iniciativa. Que muitas vezes, homenagear as pessoas depois que elas morreram, a pessoa que morreu não escuta, já morreu. Né? Nós temos que buscar homenagens. Eu fiz agora uma grande homenagem lá na praia ao prefeito Jairo Custódio. Fizemos em vida para ele, né? Uhum. Chamamos o Jairo Custódio lá no Mampituba, reunimos todo mundo e todo mundo fez o agradecimento pela mudança que o Balneário Rincão teve na gestão do Jairo Custódio. Aqui vai ser homenageado, no final do ano em Uruçanga, o Heraldo Luiz da Silva. Quem está escutando sabe quem é o Heraldo Luiz da Silva, não?
Eu imagino que sim, né?
É o popular Janguinha.
O Janguinha.
Por quê? Porque ele tem uma grande contribuição... aqui no município de Uruçanga, né? E esse reconhecimento é importante em vida. Não adianta homenagear as pessoas depois. Então, eu fiquei sabendo dessa homenagem do vereador Nel e quero dar os parabéns, porque...
Nel, a gente já contou aqui, né? Se podia ou não podia, a gente já contou.
Agora,
né?
Agora ele vai ficar muito bravo comigo, que eu já contei, mas enfim, pelo carinho que eu tenho com o Janguinho...
Janguinho trabalha conosco aqui ainda, agora está... Aposentou, sabe?
Ele já é aposentado.
Aposentou,
né?
Agora no início do ano.
Eu soube que ele aposentou. É. E ele sempre com aquele jeito descontraído, jeito bacana, é uma pessoa que sabe fazer amigos e deixou amigos. Ele não se formou na SATIC conosco, nós somos da turma de 78 da SATIC. Eu me lembro de uma passagem com o Janguinha, né, que ele não chegou a se formar. Agora não sei por quê, né? Todos nós nos formamos técnicos em eletromecânica, muita gente da Uruçanga. Eu só não lembro do nome das pessoas que se formaram, mas certamente estão aqui nas indústrias de Uruçanga, uhum, os formandos da SATIC. A SATIC certamente é muito importante para o desenvolvimento de Uruçanga, certamente, eu não tenho dúvida. Só não consigo lembrar dos nomes, né? Tenho probleminha de memória por causa da Covid também. Mas enfim, o Janga, ele foi uma festa nossa de 30 anos de formado, representar os não formados.
Os não formados, ah, é? Ah, tem também.
É, foi. Ele é do espírito dele.
Mas
foi,
é o do grupo, né?
Foi uma sacada dele, né, que todo mundo achou muito, muito interessante.
O Janguinha, que trabalha conosco aqui já há muito tempo, né, Janga? Janguinha, para quem não sabe, Janguinha aposentou. E agora ele é o nosso comentarista esportivo, né?
Muito bem, vocês vão ter um cidadão honorário aqui dentro da rádio. Eu acho que faz jus, é merecedor, né? E vocês conhecem melhor a trajetória dele do que eu, porque depois que ele saiu de Criciúma, eu perdi esse contato, né? Mas tenho certeza, né, do mérito e do reconhecimento e do carinho que vocês vão ter para com esse título, né? E, de novo, destacar a visão do...
Janguinha trabalhou muito no esporte aqui, né, de Uruçanga, antes, né, também, depois entrou para a
Eu
rádio.
Só via na cobertura do Tigre, né? Então, eu encontrava com ele, naquela época ele estava com os cabelão bem comprido, acho que agora não está, né?
Não, agora deu cortou um pouquinho.
Mas é isso.
Então. Ah, que bom, vai ser no fim do ano isso.
Isso.
E a gente vai conversar mais com o vereador Nel, então, para saber dessa proposta. Já abrimos aqui, hein, vereador?
Eu estou muito feliz com isso. Eu, se você permitir, Ed Carlos, eu gostaria de dar uma pincelada, um pouco de política no mundo, um pouco de política no Brasil.
Eu
dois
só
minutos.
Peço licença ao senhor, a gente vai fazer um intervalo, né, para faturar também, que é importante. A gente volta falando mais aí,
sem dúvida,
de política. Essa visita do vereador Zairo Casagrande, de Criciúma, visitando aí o Uruçanga por conta da nossa Vindima Gate, né? E aí visitando locais, aí vinícolas, restaurantes, né? Passeando
por quero ver a minha neta, né? Eu quero ver a minha neta pisando nas uvas.
Nas uvas?
Eu quero fotografar, eu quero ter essa alegria, né?
Muito bom.